Investimentos. Finanças. Vamos saber agora como funcionam as modalidades e também riscos de se investir nos fundos imobiliários. Por isso, nós convidamos o advogado, consultor da área de direito bancário, direito empresarial, sistema financeiro e defesa do consumidor bancário, youtuber também nesta modalidade das finanças, Beto Veiga. Seja bem-vindo, doutor Beto, bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, seus ouvintes.
A experiência de youtuber acabou engrenando, né? Bastante conteúdo também falando sobre finanças, né?
É legal porque você troca ideias, né, com as pessoas, elas interagem e mostram lá quais são as principais dúvidas e tal, e a gente vai criando esse conteúdo, né?
Com certeza. Doutor Beto, vamos falar então sobre fundos imobiliários. Nós acompanhamos várias informações, até muito conteúdo que está disponibilizado na internet falando sobre fundos imobiliários. Eu gostaria que você explicasse inicialmente o que é um fundo imobiliário.
Bom, o fundo imobiliário, como qualquer outro fundo, né, ele é o pessoal gosta de chamar de uma comunhão de recursos, né? Você junta recursos de várias pessoas para fazer investimentos no mercado de imóveis. E, então, por exemplo, uma pessoa tem mais dinheiro, ela vai ter uma participação maior no fundo. Outra tem menos, ela vai ter uma participação menor. Mas junta o dinheiro de todo mundo e compra um ativo, né? Esse nome ativo é qualquer coisa que gere, pode gerar um resultado ou não, mas a expectativa é que gere resultado, para o resultado ser distribuído com os participantes que são chamados cotistas, as pessoas que têm cotas. Como eu falei, o cara que tem mais dinheiro vai ter mais cota daquele fundo, e o que tem menos vai ter menos cota, podendo participar. Nesse caso aí, você tem fundos que são vendidos por R$10 cada cota, enfim, tem fundos que são vendidos mais caros e tal, mas você tem uma espécie de democratização aí das pessoas que podem participar. E aí você tem basicamente uma aquisição de um ativo que é mais natural para a gente, que o entendimento é mais fácil, que é a compra de um imóvel especificamente, né? E você tem um outro ativo que não é tão direto, né? Então, a gente não consegue ver isso de uma forma tão clara, mas é a aquisição de dívidas, certo? De dívidas relativas ao mercado imobiliário. O fundo imobiliário que compra os imóveis especificamente, ou o imóvel ou os imóveis, ele é chamado de fundo de tijolos, tá? Porque ele está lá com um bem imóvel mesmo, um tijolo, né, que ele comprou. Às vezes o fundo imóvel, enfim, mas a maioria tem tijolo na construção. E o outro, não, ele não tem um ativo imóvel, ele tem dívidas, ele tem papéis, né, papéis de renda fixa emitidos por, gerados por operações ou imobiliárias ou ligadas ao setor imobiliário, né? E essas são as principais, vamos dizer assim, são as principais, os juros pagos por essas dívidas, eles são distribuídos para os cotistas.
Então temos...
Então, são essas duas, basicamente, essas duas funções. Né?
Então temos o fundo, entre aspas, assim, de tijolo e o fundo de papel, seriam essas duas diferenças.
Isso, existem algumas coisas que misturam, existem alguns fundos que misturam tijolos e papéis, são chamados híbridos, né? Que eles têm que chamar. Na verdade, o fundo de papel é chamado fundo de títulos e valores imobiliários, sabe? Mas assim, o jargão do mercado é esse, fundo de papel e fundo de tijolos.
E como as pessoas devem começar a pesquisar, como elas devem ter um cuidado, o que elas devem levar em consideração quando partem para um fundo imobiliário? Ou melhor, na sua opinião, Beto, as pessoas devem investir em fundo imobiliário em que situação?
Bom, eu acho que isso faz parte de uma estratégia de investimentos, não é uma coisa que a pessoa, assim, da noite para o dia resolve, ah, vou fazer isso. Não, ela tem que ter uma estratégia de investimentos. O fundo imobiliário, ele é uma outra opção de investimento dentro das opções disponíveis para a pessoa, né? Então, o primeiro ponto é isso, tem que estar dentro de uma estratégia. Segundo, ele é um segundo passo à renda fixa. Então, por exemplo, o que é a renda fixa? Ah, eu tenho poupança. Isso é uma renda fixa. Ah, eu tenho um tesouro Selic, tesouro direto, né? Eu tenho um tesouro Selic, eu tenho um tesouro IPCA. Isso é renda fixa. Eu tenho um CDB do banco, isso é renda fixa. Então, o segundo passo, quando a pessoa quer uma espécie de uma diversificação, ela pode ir para os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele tem uma característica, chamativa, que é essa ideia da intuição, ele é intuitivo. O fundo imobiliário de tijolos, ele é intuitivo, porque você entende o funcionamento de um imóvel, né? Em geral, as pessoas entendem, né, que elas compram um imóvel, pagam X por ele e vão alugar esse imóvel. E aí elas se sentem mais à vontade de dar esse segundo passo, certo? Que é sair da renda fixa e ir para os fundos imobiliários. Tá? Mas, como todo investimento, as pessoas precisam ter bastante cuidado, principalmente quando elas vão para os fundos imobiliários chamados de papel. Porque aí, no meu entender, né, que já lido com esse negócio há algum tempo, eu falo com o mercado financeiro, são um pouco mais de 30 anos mesmo a brincadeira, mas o fundo imobiliário de papel, no meu entender, ele é um pouco, ele seria um pouco deturpado, porque ele, de fato, ele é um fundo de renda fixa. Certo? É um fundo de renda fixa, aí as pessoas podem dizer, poxa, mas é fundo de renda fixa, é mais tranquilo. Não. Ele é um fundo de renda fixa dedicado exclusivamente a crédito. Né? Então, aliás, é um crédito, ele é um crédito privado, isso é empréstimos para entidades privadas. Né? Então, por exemplo, uma construtora, ela pode pegar dinheiro emprestado com um fundo imobiliário, certo? E aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque, por exemplo, crises de setor, vamos dizer, você tem uma dificuldade, a taxa de juros está muito alta e tal, as construtoras, elas têm dificuldade de vender imóveis. E aí, elas obviamente têm dificuldade de vender imóvel, elas têm dificuldade de gerar receita, elas têm dificuldade de pagar as suas dívidas. Né? Então, os fundos de papel não são, apesar do nome imobiliário, ele não traz aquela mesma, vamos botar entre aspas aí, segurança intuitiva que as pessoas têm quando investem em imóveis, né? As pessoas, quando compram imóveis, elas tem muita gente que nem investe em renda fixa. Ela diz assim, não, eu quero comprar imóveis. Então, sei lá, compra uma kitnet para alugar, compra um apartamento e tal, coisas assim, né?
E Beto, já que estamos falando de fundo imobiliário hoje aqui no quadro Finanças, normalmente uma aplicação no fundo imobiliário, qual é o período mínimo de duração?
Bom, como o fundo imobiliário, ele não tem um período mínimo pela seguinte situação. Em geral, né, a maioria dos fundos imobiliários que você vai começar a investir são fundos imobiliários que já existem. Isso significa que você não vai comprar a cota na fundação do fundo, em geral, tá? Em geral, você vai comprar a cota de uma outra pessoa. E como é que você faz isso? Você faz isso por meio da oferta. Então, vai ter uma pessoa ofertando uma cota daquele fundo imobiliário, vamos dizer, um fundo imobiliário de, sei lá, a cota é R$60. Tem uma pessoa ofertando por 60 e outra ofertando comprar por R$59,90, por exemplo. Então, se essas duas pessoas entram em acordo, ou seja, Não, então, ou a que está vendendo por 60, vende, aceita os R$59,90. Ou a pessoa que estava disposta a pagar R$59,90, paga os 60, se elas entram no acordo, a cota deixa de pertencer a A e passa a pertencer à pessoa B. E isso, a pessoa pode, teoricamente, desfazer, inclusive, no mesmo dia, certo? Ela pode, ela acabou de comprar, aconteceu alguma coisa, sei lá, o preço da cota subiu, ela vende, ela achou interessante vender naquele mesmo dia, o que não é aconselhável. Mas é como você me perguntou do prazo, o prazo, vamos dizer assim, como eu poderia falar, real, né? É diário, né? Você pode entrar e sair diariamente, desde que, obviamente, como eu falei, que haja alguém comprando e alguém vendendo. Porque é possível, existem alguns fundos imobiliários que não tem negócio no dia, ou, enfim, ou não tem numa semana, porque não aparece ou interessado em vender pelo preço que estão oferecendo a compra, ou o contrário. Mas a grande maioria deles, né, tem o que se chama de liquidez, ou seja, você tem uma quantidade razoável de negócios no dia, certo? Então, em termos de prazo, não existe isso. O que acontece é que esses fundos, eles têm um apelo, e aí a gente não tinha conversado, um apelo psicológico que é até perigoso, que é o seguinte, principalmente no caso do fundo de papel, que é como esses fundos, eles recebem um aluguel mensalmente dos imóveis, os fundos de imóveis e tijolos recebem os aluguéis mensalmente, eles repassam mensalmente o aluguel para os cotistas. Eles não são obrigados a fazer isso, mas eles repassam o aluguel, eles são obrigados a fazer isso em 6 meses, eles têm até 6 meses para repassar, mas virou uma praxe do mercado que ele recebe aluguel e repassa para os cotistas. E aí, nesse processo, as pessoas acham legal, porque, pô, é como se eu tivesse comprado um imóvel mesmo. Né? A pessoa botou lá um dinheiro e você pode comprar, por exemplo, eu brinco que você pode comprar um imóvel pelo preço de 1 metro quadrado de cerâmica. Né? Então você compra 1 metro quadrado de cerâmica, sei lá, R$60, e começa a receber aluguel por aquele metro quadrado de cerâmica no outro dia. No outro mês.
Sim. Né?
Então tem essa coisa. Agora, obviamente, como em todo investimento, existem os riscos, né? E aí a gente pode conversar sobre isso também.
Então vamos lá, vamos entrar nessa seara dos riscos. Quais são os riscos? E para começar, esse investimento no fundo imobiliário é feito só com bancos? Como é feito isso, Beto?
Então, esse investimento, ele é feito por meio de instituições financeiras que negociem, que permitam que você negocie na bolsa, certo? Então, existem bancos que oferecem a possibilidade de você usar o aplicativo deles para adquirir fundos imobiliários. Né? Inclusive, existem bancos que vão além, mas esse tipo de aplicação eu não aconselho, porque não é que são, eles criam fundos próprios e tal para vender os fundos imobiliários. Eu acho que não tem nada a ver. O que você tem que fazer mesmo é comprar as cotas diretamente de outra pessoa. E para fazer isso, você precisa ter um acesso ou ao aplicativo de corretora do banco, que o banco tem, normalmente os bancos têm corretora, e eu vou dizer, por exemplo, grandes bancos, vou até citar aqui o nome, por exemplo, Banco do Brasil, ele não cobra nada para você usar o aplicativo dele para comprar fundos imobiliários. Se comprar ações é outra coisa, mas comprar fundos imobiliários, você não paga absolutamente nada. Então você precisa disso, ou então você ter uma conta em uma corretora. Né? Existem várias corretoras online por aí que elas permitem que você compre. E, em geral, também elas não cobram pela negociação de fundos imobiliários. Porque acaba sendo um chamariz. Né? Isso é o primeiro, como eu falei, é o primeiro passo no mercado de valores. Então isso é um chamariz para a pessoa entra lá, começa a fazer aplicação em fundo imobiliário, e daqui a pouco a corretora vai e vende outros produtos para ela, certo? Porque esse produto, ela não tem uma renda direta. Ela tem uma renda indireta.
Vamos agora falar dos riscos?
Tá. Vamos lá. Os riscos. Os riscos que eu vejo nos fundos imobiliários, começando com os fundos de papel, né, que são aqueles, provavelmente o ouvinte aqui vai passar bem longe por algum tempo, né, porque ele vai se sentir seduzido. Né, por quê? Porque são aqueles que pagam os maiores retornos. Em geral, são os fundos de papel. Né, por quê? Porque justamente eles estão pegando dívidas que tem uma remuneração alta e estão repassando os juros dessa dívida para os cotistas. Então, eles têm esse apelo. Agora, o que a pessoa tem que lembrar é que se uma dívida não for paga, né, aquilo ali é um prejuízo de todo mundo que está no fundo. Não é da empresa que está gerindo aquele fundo, certo? Não é da gestora do fundo. O prejuízo é das pessoas que estão. Então, por exemplo, emprestou para uma construtora XYZ, para você ter uma ideia, existem fundos que emprestam, não sei se você já viu esse processo de venda, que eles chamam de timesharing, constrói um condomínio de um hoteleiro, e aí eles ficam vendendo parte daquilo lá para ficam vendendo parte daquilo para as pessoas, a pessoa usar uma semana por ano, aquele negócio de turismo. Tem fundos que emprestam para esse tipo de negócio, para o desenvolvimento desse tipo de negócio. Então, o cara pega um dinheiro para construir o resort, sei lá, e usa esse dinheiro. Então, isso é um empréstimo, certo? É um empréstimo que é feito. É claro que o empréstimo tem garantia, né? Tem garantia lá, às vezes tem garantia do imóvel ou não. Né? Você pode olhar, por exemplo, se você pegar um empréstimo para uma construtora diretamente, não tem garantia, grande parte das vezes não tem. É só a dívida. Então, o que a pessoa tem que saber é isso, que os fundos de papel, eles em geral, são bem mais arriscados do que o outro tipo de fundo. Então, esse é o primeiro risco que a pessoa tem que ter cuidado. O segundo é o seguinte, vamos para os fundos de tijolos. Existem dois tipos de gestão dos fundos de tijolos. Certo? Então, existem fundos de tijolos que foram criados para adquirir um imóvel específico, certo? Então, vamos imaginar, para aquelas pessoas que moram em Brasília, que estão nos ouvindo ali, aquele prédio do Banco do Brasil ali na Asa Norte. Aquele prédio do Banco do Brasil ali na Asa Norte não é um prédio novo e tal, ele não é um prédio do Banco do Brasil. Ele é um prédio que pertence, 80% daquele prédio pertence a um fundo imobiliário. Então, o Banco do Brasil paga aluguel por aquilo e o aluguel é dividido com as pessoas que são cotistas desse fundo imobiliário. Pois bem, nesse caso, ele é um fundo que é chamado de gestão passiva. Por quê? Porque o gestor do fundo, ele não tem autorização nem para vender aquele imóvel, nem para comprar outros imóveis, certo? Então, esse tipo de gestão, embora esteja ficando cada vez mais raro, certo? Porque os gestores não querem fazer isso, eles querem ter a liberdade de ficar comprando e vendendo imóvel, porque eles têm o maior poder de ganho para eles, né? No caso desse fundo lá do imóvel, só tem aquele imóvel. Então, a rentabilidade que o gestor vai ter vai ser sempre aquela que está ali. No caso do fundo que compra e vende imóveis, o gestor ganha, né, com a aquisição de mais imóveis, porque o patrimônio que ele tem para receber rendimento, né, porque o gestor recebe um rendimento, ele pode expandir. Muito bem. Então, dito isso, o fundo de gestão passiva, no meu entender, tem mais, é mais tranquilo e é o mais intuitivo de todos para que a pessoa comece a investir. Certo? Vamos agora para o fundo de gestão ativa. O fundo de gestão ativa, o que acontece é o seguinte, como eu falei, o gestor pode comprar e vender imóveis. Em algumas situações, o gestor toma dinheiro emprestado para comprar imóveis. Então, ele tem lá um imóvel, disponível, existe lá um imóvel disponível para venda, o fundo não tem dinheiro, então o que ele faz? Ele pega e compra um imóvel, dando receita do fundo como garantia para o pagamento das prestações daquele imóvel, certo? Então, esse tipo de prática, para mim, é mais arriscado, certo? Porque pode ser que aquela operação dê errado, como existem alguns casos de operações que deram errado, tá? Então, em geral, sim, eu vejo essas características de risco. Um outro detalhe que as pessoas têm que se atentar,
pois não,
muito grande, é o seguinte, é que as cotas, como eu falei, elas são negociadas diariamente, e não só diariamente, são negociadas o dia todo, né? Da hora que a bolsa abre até a hora que a bolsa fecha, né? De, sei lá, de 10 da manhã até 6 da tarde, esses fundos, eles são negociados, as cotas trocam de mão. Então, as pessoas não estão acostumadas com isso quando elas imaginam um imóvel. Elas não ficam vendo os preços que estão subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. E isso pode deixá-las intranquilas. Sim. Então, é um outro risco que as pessoas têm de adquirir os fundos imobiliários quando elas não têm tranquilidade para lidar com esse tipo de coisa.
E, doutor...
e mais. Pois não.
Não, que... precisamos concluir, pois não.
Para encerrar essa linha, as taxas de juros, elas influenciam bastante no preço das cotas. E as taxas de juros sobem, o preço das cotas cai. Tá? Então, ele se movimenta no sentido contrário. Se as taxas de juros sobem, o preço das cotas cai. Então, como você comprou? Vamos imaginar que você tem comprado aquela cota lá de R$60. Se as taxas de juros subirem, essa cota pode ir para, enfim, 55, pode ir para 50, né? E aí você pode não saber lidar com esse tipo de coisa. Então, é uma outra atenção que a pessoa tem que ter, outro olhar que a pessoa tem que ter também na hora de fazer essas aplicações.
E, doutor Beto, para concluirmos rapidamente, temos ali a negociação pelo banco, principalmente no aplicativo da chamada LCI, que deve ser letra de câmbio imobiliário. Como a pessoa faz a negociação com o gerente para saber a taxa de rentabilidade dela, que normalmente é atrelada ao CDI?
A LCI, que é um título ligado, ele é mais ou menos ligado ao imóvel, por quê? Porque o banco tem que ter imóveis para poder emitir uma LCI. Mas não existe uma relação dos imóveis, o banco tem que ter crédito contra imóveis, ou seja, tem que ter emprestado dinheiro para uma corretora, para uma construtora, ou enfim, ou para compra de casas e tal, para poder emitir a LCI. Mas a LCI não tem ligação direta com imóveis, nem com valorização, nem com nada. Então, ela é quase igual um CDB, ela é quase igual uma poupança, certo? É quase igual a poupança. Então, é tanto que o risco é idêntico ao da poupança, tá? Se houver a quebra da instituição financeira, você tem a garantia de até R$250 mil lá do... Você tem a garantia do fundo garantidor de crédito lá, certo? Então... a remuneração, normalmente, ela é feita com base em percentual do DI, mas existem outras formas também. Existem remuneração com base no IPCA, né? E existe remuneração fixa, que é uma taxa de juros fixa que o banco acerta com a pessoa. Então, pode ser percentual do DI, ela pode ser no IPCA e pode ser fixa. Lembrando que a remuneração da LCA, da LCI, ela não está sujeita ao imposto de renda, assim como a remuneração dos fundos imobiliários. Aquele rendimento mensal dos juros imobiliários, ele não está sujeito ao imposto de renda. Tá? Ele não paga imposto de renda, ele é isento. Tá? Agora, se você vender o fundo imobiliário, você paga imposto de renda se tiver ganho de capital. Tá, imposto de 20% sobre o que você... A diferença, se você comprou por 60, vendeu por 80, sobre os R$20, você vai pagar 20%.
Muito bem, conversamos sobre fundos imobiliários com Beto Veiga, ele que é advogado, consultor na área de direito bancário, direito empresarial, sistema financeiro e defesa do consumidor bancário e também youtuber, falando sobre essa questão, ó, as questões que envolvem os fundos imobiliários. Beto, muito obrigado por estar conosco, até a próxima.
Até a próxima, Sérgio. Obrigado pelo convite.
Agora, 8h50.